Quero dizer para os irmãos que mandaram muitas perguntas que vamos responder no domingo que vem, à medida que a gente tiver tempo. Hoje nós vamos concluir essa sequência que temos falado sobre transformação da alma. E hoje a questão é arrependimento. Arrependimento. Existe arrependimento na graça? Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa é uma das questões que causa mais confusão na mente dos nossos líderes. Porque eles ouvem muitos ensinos aí fora. E um dos ensinos que é feito frequentemente é de que um pecador precisa primeiro se arrepender, deixar o seu pecado e só então crer em Jesus para ser salvo. Quem já ouviu isso alguma vez? Presta atenção, isso é um erro. Por que que é um erro? Porque isso transforma a salvação por obras, por merecimento. Se você é capaz de abandonar o seu pecado, você não precisa do Salvador. É o Salvador que vai fazer isso por você. A salvação é pela graça mediante a fé. Não é fé mais arrependimento, ok? Não é fé mais obediência. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, o arrependimento está na Bíblia? Sim, mas preste atenção. O arrependimento, quando usado como condição para salvação, é um erro. É um erro. E pode transformar-se em heresia. Por quê? Porque faz da salvação algo relacionado ao merecimento. Eu fiz a minha parte, eu larguei o pecado, eu agora tenho uma vida correta, então agora eu sou salvo. Não, não existe isso. Eu creio do Senhor Jesus. O que que diz? O que que Romanos diz? Né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres. Presta atenção, se você tiver que mudar a sua vida para vir para Cristo, então a salvação é por obras. Quando nós pregamos, nós dizemos para ela: venha do jeito que você está. Você está drogado? Venha drogado. Você está bêbado? Venha bêbado. Você é um adúltero promíscuo? Venha do jeito que você está. Venha hoje para o Senhor, porque se você vier a Ele, Ele depois vai transformar você. É Ele que vai libertar você. Não faz sentido tomar banho antes de ir para o banheiro tomar banho. Pois você vem para Cristo para ser lavado. Entende? Então não existe essa história de que primeiro você tem que manifestar através do seu arrependimento que você creu. Não existe isso. A maneira bíblica de mostrar que creu é confessando com a boca. Para Deus é suficiente. É confessando com a boca. Então, o que as pessoas nos criticam, na verdade, me criticam. Então, eu fiz questão de ler essa cartinha para os irmãos, porque como essa, eu recebo aí uma meia dúzia por dia. Porque nem todos os irmãos têm tido a revelação que você tem tido aqui. E alguns ficam revoltados com a pregação. E então, eles sempre têm esse argumento: é, pastor, onde é que fica a santidade nessa história? Onde é que fica o ser de santo, porque eu sou santo? Preste atenção, meu amigo, ninguém é salvo pela santidade, você é salvo pela graça. Depois que você for salvo, o Espírito Santo santifica você. Quantos dizem amém?
Amém.
Ah, na videira batiza qualquer um. Acertou, é isso mesmo. Qualquer um que crê. Se ele abriu a boca e confessou: eu creio que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, morreu por mim, meus pecados estão perdoados, nós batizamos ele, porque ele confessou com a boca. Quantos dizem amém?
Amém.
É, mas eu conheço ele, eu sei que você conhece, eu sei que ele não tem essa vida certinha. Não, não tem. Ninguém tem que ter a vida certinha para vir para Deus, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Entende? Se você acha que você é muito reto, ele não veio para você, ele só veio para aquele que é um pau torto, que ninguém acredita, que parece sem esperança. Mas quando um pau torto vem para o carpinteiro de Nazaré, ele tem o poder de endireitar você. É isso que nós pregamos. É isso que o mundo precisa ouvir. Mas o mundo, infelizmente, só ouviu palavras de condenação. De que eles têm que primeiro mudar. Primeiro tem que ser diferente. Não. Primeiro vem a Cristo. Ele vai mudar você depois. Amém, querido? O amor dele vai te constranger depois. O Espírito Santo dentro de você vai te ensinar coisas que você hoje nem sabe. Mas isso soa para alguns como uma permissão ao pecado. Mas não é. Existe um livro na Bíblia, o único livro da Bíblia, que fala a respeito de como receber a vida eterna. É o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho tão maravilhoso. Em cada capítulo você pode encontrar um versículo evangelístico. Em cada capítulo ele fala de como receber a vida eterna. E em nenhum lugar João fala de arrependimento. Em nenhum lugar. Romanos e Gálatas são dois livros que falam a respeito da justificação pela fé. Romanos até fala de arrependimento, mas nunca como condição para ser salvo. Nem Gálatas. Não existe essa condição no Novo Testamento. É pela graça, mediante a fé. Filho, vai ter mais gente salva no céu do que você imagina. Vai ter uma multidão que ninguém pode contar, que vai estar diante do trono de Deus e do Cordeiro. Uma multidão grande, grande, grande. Por quê? Porque a obra dele é poderosa e prevalecente. Entendeu? Ah, haverá pessoas condenadas? Sim, mas haverá muito mais gente salva do que você imagina. Não coloque limites para o poder de Deus. Nós às vezes ficamos pensando que os salvos são só os membros das igrejas evangélicas. Não, não se iluda com isso. Não é religião que salva. Não é tornar-se membro de uma igreja evangélica que vai salvar você. Não é frequentar um culto após o outro que vai salvar você. Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Salvo. Mas, pastor, não existe a doutrina do arrependimento? Então existe. O que significa a palavra arrependimento? Então você vê, nós falamos esses dias todos aqui sobre transformação da alma. Transformação, nós vimos essa palavra no grego, quem se lembra qual é? Meta o quê? Morfos, metamorfos. É uma mudança completa de natureza, forma e estrutura. Então aquele lagarto se transformou numa borboleta. Você, no pecado, era aquele verme, aquele lagarto. Quando alguém tocava, ele se fechava, com medo do mundo, rastejante. Mas Deus amou você de tal maneira, que enviou o seu filho, para se fazer um lagarto parecido com você, para poder conversar com você, e contar para você a respeito do Pai. E pela obra dele, ele agora faz uma metamorfose em você. Você que antes no pecado era uma lagarta, agora transformou-se numa borboleta. Olha para cá, não tem retorno. Está me entendendo? Não tem volta. Borboletas não se transformam em lagartos mais nunca. Ah, pastor, mas eu vi aquela borboleta pousando no lixo. Agora imagina se fosse assim, porque tem muitos crentes que ensinam toda hora que perde a salvação. Então a borboleta pousou no lixo, na imundice, vira um lagarto imediatamente. E uma voz do céu fala: que pena, quem mandou pousar aí? Agora vai ter que repetir tudo. Isso não existe. Borboletas pousam, mas elas depois voam de novo em liberdade. O pecado não tem mais poder sobre ela. Não haverá retorno. Significa o quê? Uma vez que você é filho, você não pode largar de ser filho. Não tem jeito. É filho. Tá bom? Ah, pastor, mas nós somos filhos adotivos. e o filho adotivo pode ser mandado embora. Ok, eu não sei em qual país que você vive. Filhos adotivos não podem ser mandados embora. Se adotar uma criança, você largar ela, você vai preso por maus cuidados com seu filho. Ah, mas a Bíblia fala que recebemos o espírito de adoção. Não é uma tradução perfeita, não existe uma tradução perfeita. A melhor palavra é filiação. Ok? Existe um aspecto em que você foi adotado. Qual aspecto? O seu aspecto físico, natural. Mas dentro de você, no seu espírito, você foi gerado. Você é da natureza do seu pai. Você é da natureza de Deus. E uma vez que você nasceu filho de Deus, não tem mais volta. Filhos podem cair no chão, filhos podem se lambuzar na lama, mas eles vão se levantar, eles serão lavados e vão continuar sendo filhos. Aleluia! Então, transformação é metamorfos. Mas nós vimos que a transformação, ela acontece, Romanos 12, pela renovação da nossa, e 2 Coríntios 3,18, somos transformados quando contemplamos o Senhor e refletimos a sua imagem. Ok? Muito bem. Agora, como é que nós renovamos a mente? É aí que entra a palavra arrependimento. Arrependimento significa, no grego, ou a palavra no grego é metanoia. Transformação é o que, meus irmãos? Metamorfos, mas arrependimento é o quê? Meta, ok, então morfos, essa palavra em português tem morfologia, não é? Então é mudar forma, estudo da forma. Metamorfos significa que mudou a forma e a natureza. Noia, por outro lado, é mente. Noia é mente no grego. Metanoia significa mudança de mente, mudança de ideia. Olha para cá, nem é mudança de comportamento, é mudança de opinião, mudança de ideia. Por isso que muitos irmãos leem a Bíblia e às vezes têm dificuldade, porque não sabem o significado das coisas. Lá em Atos capítulo 2, verso 38, Atos 2, 38, na primeira pregação, na primeira pregação do Evangelho, quando quase 3 mil se converteram, Pedro diz para eles o quê? Olha, vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o autor da vida. A pregação terminou assim: vocês crucificaram ele. E aí, a Bíblia fala que o coração deles se compungiu, e eles então perguntaram para Pedro: então, irmão, o que nós vamos fazer agora? Tem jeito para nós? Aí Pedro responde o quê? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Pedro falou o quê, meus irmãos? E cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Presta atenção, por que que Pedro falou arrependei-vos aqui? Porque eles mataram a Jesus. As pessoas que gritaram crucifica-o, estavam lá ouvindo. Entendeu? Eles tinham uma ideia errada a respeito do Senhor Jesus. O que que Pedro falou? Muda a sua mente a respeito dele. Muda a sua ideia a respeito dele. Muda a sua opinião a respeito dele. Ele é sim o Messias, o ungido, o Cristo de Deus, o Salvador. Então, se você mudar a sua ideia a respeito dele, significa que você então vai reconhecer que ele é o Salvador. E então você vai ser o quê? Batizado no nome dele. É que para nós hoje o batismo é uma cerimônia que faz para entrar para a igreja. Mas os judeus sabiam muito bem o que era batismo. Esse pessoal aqui era batizado o batismo de João já. Eles sabiam que quando se batizavam, eles estavam se identificando com o ensino, com a doutrina daquela pessoa. Então Pedro falou: mude a sua opinião a respeito de Cristo. Venha e creia sendo batizado. O batismo não salva e nem tira pecado. Ok? O que tira o pecado é o sangue. Mas quando você vem no batismo, e você faz uma confissão de fé, dizendo, eu creio que aquele homem de Nazaré não era só homem, era Deus também. Experimentou a morte no meu lugar, sofreu a condenação, a ira de Deus, para que eu pudesse ser salvo. Quando você diz isso, você está apto para o batismo, porque os seus pecados já foram perdoados. Tudo é assim, rápido, não é um processo longo. Aí você fala, pastor, então eles se arrependeram, mudaram a opinião a respeito de Jesus. Isso significa que eles reconheceram que tinham pecado. Sim, claro que eles pecaram, mas a questão aqui não era eles reconheceram o tanto de pecado que eles tinham, era eles mudarem a opinião a respeito de Cristo. É isso que vai salvar. O problema é que muitos de nós colocamos arrependimento como sendo um remorso do passado, simplesmente uma coisa de dizer assim, ah, eu errei, que pena, não devia ter feito isso. Não, arrependimento é você mudar aquela ideia que você tinha no passado, o conceito que você tinha no passado. Naturalmente haverá mudança de comportamento. Isso significa então que arrependimento é um estilo de vida. Ainda que nós nem falemos aqui frequentemente nos cultos, todo domingo você tem chance de se arrepender aqui. Eu pergunto aos irmãos, eventualmente quando eu prego aqui, você tem aquela experiência de dizer, puxa vida, eu criei errado? Quantos tiveram essa experiência alguma vez? Sabe qual é o nome disso? Metanoia. Nesse momento você recebeu a palavra, você creu nela, e você mudou de ideia, mudou de opinião. Como você mudou de opinião, você então arrependeu-se. Mas você não sentiu nenhuma tristeza especial, você não chorou por causa disso, é bem possível que você até ficou alegre por causa disso. Você falou, aleluia, é muito melhor do que eu imaginava. Então arrependimento pode vir às vezes acompanhado de alegria, porque você tinha uma ideia errada, e agora te veio a ideia certa, e você falou, o certo é muito melhor. Amém, meus irmãos? Isso é arrependimento. Teve uma pessoa que mandou aqui uma carta, agora não sei se eu vou conseguir achar, e ela estava dando justamente esse testemunho. Pastor Aloísio, eu tomo antidepressivo desde os 12 anos. Ela não fala quantos anos tem agora, mas ela já é casada. Eu era de outra denominação e estou frequentando a Videira há apenas 4 meses. E descobri que não importa o que eu faça ou deixe de fazer, Ele me ama do mesmo jeito. Isso tirou um fardo enorme que outras doutrinas tinham colocado sobre mim. Hoje eu me sinto completamente livre. Ela dá um exemplo. Hoje eu saio com meu marido e nós jantamos fora e eu até bebo um drink. E graças a Deus, todo dia eu me sinto leve e feliz. Não vá usar antidepressivo mais. O que te deprimia era o ensino errado. É que você tinha que conquistar o amor dele. É que você tinha que ser boazinho o suficiente para ele gostar de você. Mas você, quanto mais tentava ser boazinha, mais você pisava na bola. Isso deprimiu você. Eu não consigo agradar a Deus. Ele não consegue ficar feliz comigo, porque eu não sou uma boa filha, não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom membro de igreja, eu tenho tantas falhas, eu me esforço tanto a cada dia. Mesmo assim, ele não pode me amar. Aí um dia, você chega aqui na reunião, e alguém te fala a respeito do favor imerecido, que ele já te amava quando você era inimiga dele, quando você nem pensava nele, ele enviou seu filho, muito mais agora que você virou filho, ele vai te amar muito mais. Isso traz liberdade. Entende o que eu estou dizendo? Antes você tentava obedecer para ganhar favor, hoje você tem o favor, e porque tem o favor, você quer obedecer. Totalmente diferente. Quando você tenta obedecer para ganhar favor, para ganhar amor, você nunca acha que conseguiu. Então, qualquer coisa que acontece, você fica pensando, não é juízo, pastor Aloysio? Será que isso aí não é Deus também, ou colhendo os seus erros? Sempre haverá condenação quando você vive na lei. A lei é, obedece para ganhar favor. A graça é, é a bondade dele que te conduz ao arrependimento. É o amor dele. Precisamos nos firmar nessa verdade a cada dia. Quantos dizem amém? Pastor, mas João Batista disse, vamos ler, Marcos capítulo 1, verso 4, Marcos 1, 4, você falou que pecado não é, oh, perdão, arrependimento não é renúncia do pecado. Você sabe, isso aqui é uma coisa importante falar, 47 vezes é mencionado arrependimento no Velho Testamento, dessas, 38, se não me engano, refere-se a Deus. 37. Presta atenção. De 48, 37 se refere a Deus. Se você acredita que arrependimento é arrepender de pecado, então como é que se aplica a Deus? Deus não tem pecado. Ele nunca tem do que se arrepender. Ok? Mas a Bíblia fala que ele se arrependeu. Várias vezes se arrependeu. E quando fala que arrependeu, diz, o que significa isso? Deus mudou o plano, a ideia, o que ele iria fazer. Eu sei que para nós é muito difícil entender isso, na verdade é um hebraísmo, uma expressão idiomática própria do hebraico, ok? Mas isso significa o seguinte, se você continuar nesse caminho, isso no Velho Testamento, eu vou ter que executar juízo contra você. Eu vou ter que executar contra você a punição. Então, por favor, muda. Aí a pessoa atende o apelo de Deus e muda, para com aquela prática. Deus, então, tinha dito que iria fazer, mas agora não vai fazer mais. A Bíblia diz que ele se arrependeu, mas significa apenas que Deus mudou de ideia. Não vai fazer mais, porque você respondeu. Como está entendendo o que eu estou dizendo? Então, arrependimento é usado para Deus. Então, muito mais para nós. Mas e João? Olha o que João diz. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Presta atenção. João Batista não é o padrão para nós. Porque João Batista foi um profeta do Velho Testamento. Você entende isso? Pastor, mas ele está aqui no Novo. Sim, é verdade. O Novo Testamento começa com o último profeta do Velho. Então Deus levantou o último profeta, João Batista. Jesus disse que todos os profetas profetizaram até João. João foi o último. Ok? Então isso significa que o que João falava não é o Evangelho da Graça. O que ele falava ainda era lei. Ok? Olha o que diz em Lucas 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Ok? Isso é João. Então, na lei, ele pregava arrependimento que envolvia confissão de pecado, porque a lei é, obedece para ter favor. Isso era João, não é mais para nós. Mas Jesus também pregou arrependimento lá em Marcos capítulo 1, Marcos 1,14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o que, meus irmãos? Evangelho. Ele não foi pregando a lei. Jesus nunca pregou lei. Jesus cumpriu a lei. Ele obedeceu toda a lei. Mas a pregação dele sempre foi do Evangelho. Dizendo o que? O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e agora façam o que? O que é o Evangelho? Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui, eu sou o Cristo, Eu sou o filho de Davi. Então, arrependam-se. O que significa isso? Mude a sua ideia a meu respeito. Eu não sou meramente o carpinteiro de Nazaré, filho de José e Maria. Não. Eu sou o ungido. Eu sou o filho de Davi. O Messias. O Cristo. Então, ele estava dizendo, arrependam-se. Mudem de ideia a meu respeito. Ok? Porque esse é o reino de Deus. Então, arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? Que Deus não está mais imputando aos homens os seus pecados, mas convida a todos que venham. Por quê? Porque Cristo já pagou a dívida. Então, o que nós temos que pregar hoje? Temos que pregar que as pessoas devem crer. Agora, depois que elas creem, aí sim o arrependimento vai começar a vir. Porque às vezes as pessoas creem, mas continuam com coisas do passado. Entende o que eu estou dizendo? Então, há um tempo atrás, um pastor estava me dizendo, já tem um bom tempo isso, não sei se repetiu novamente, mas nos nossos encontros tem o momento da cruz, no sábado à noite. Quantos já foram ao encontro aqui? Então você está lembrando. A gente tem o momento da cruz, a gente vai lá, coloca, né, os pecados, né, e põe fogo, aquela coisa toda. E o que o pastor me diz? Que no outro dia de manhã, quando ele acordou, tinha uma senhora ajoelhada na frente da cruz, orando. Por que ela estava fazendo isso? Porque é a maneira como ela entende. Pastor, mas ela não creu para ser salva? Sim, ela creu. Mas agora a sua mente vai ter que ser mudada. Então, ela acreditava ou acredita que aquela cruz tem um poder. Não tem. Então, ela vai ter que ter metanoia. Aí você já chega dizendo, não, converteu, olha a idolatria ainda. Por isso que a videira é uma igreja de porta larga. Você sabe, as pessoas se convertem, mas às vezes a mudança de mente não é instantânea. Vem com o tempo. Entende o que eu estou dizendo? Vem com o tempo. É com o tempo que as coisas vão acontecendo. Mas é preciso ter paciência para isso. Um outro irmão estava me contando de um casal com muita dificuldade no casamento. Por alguma razão, veio ao culto. E ele, pastor, começou a acompanhar. Aí na casa deles. Eles creram no Senhor. E o pastor, muito sábio, falou o que para eles? Vocês estão com crise no casamento? Eu vou vir aqui na sua casa 7 semanas orar por vocês. No primeiro dia que ele chegou na casa, ele disse que ficou perplexo. Tanta imagem que tinha lá, de ídolos que ele nunca tinha visto na vida. Mas ele disse que não falou nada. Não disse nada. Ele continuou pregando, continuou ensinando. Até que o casal entendeu. Na hora que eles entenderam, a mente mudou. Eu não preciso dessas coisas mais. E eles mesmos disseram, pastor, como é que a gente faz com isso agora? O pastor falou, não tem que preocupar, dá para mim que eu resolvo. Encheram o carro dele de ídolo. Né? Ele foi depois jogar fora. Presta atenção, é preciso ter esse espírito de graça. A pessoa converteu, mas ela tem décadas aprendendo uma doutrina, uma maneira de ver. A mente dela vai ser mudada. Ela vai se arrependendo das coisas. Mas ela já é salva. Ela já nasceu de novo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, é muito importante isso. Lá em Hebreus, no Hebreus, no capítulo 6, o autor de Hebreus fala algumas coisas que fazem parte, né, do começo da vida cristã. Ele diz, por isso, Hebreus 6:1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Qual que é a base? Arrependimento de obras, arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Então ele diz, isso é a base. O que que são obras mortas? Você às vezes pensa que obras mortas é pecado. Não, obras mortas não é pecado. Obras mortas é aquilo que você fazia antes com o objetivo de ser salvo. Você antes queria ser salvo, não sabia que era de graça, então você fazia coisas, você fazia penitência, você fazia boas obras, você fazia muita coisa, você fazia, Você acreditava que daquela maneira Deus iria então no fim dar para você a salvação, ou pelo menos recompensar com a salvação. A Bíblia chama isso de obras mortas. Presta atenção, são coisas boas. Dar esmola não é ruim, ajudar o pobre não é ruim, mas quando você faz isso com o intuito de ser salvo, aí Deus tornou-se inimigo de Deus, vai contra Deus. Mas aí ela veio, ela ouviu, e ela creu, e ela chega em mim e fala: pastor, eu estou aqui na igreja agora, aleluia, eu já tinha um trabalho de distribuir sopão para os pobres, eu posso continuar? Eu digo: claro, pode continuar, mas só me responde uma coisa: você faz isso para ser salva, ou faz isso porque já foi salva? Entende? Essa pergunta é fundamental para quê? Para ela ter metanoia. Ela vai me olhar e vai dizer: uai, a gente não tem que fazer também obras para ser salvo? Aí eu vou dizer para ela: não, basta crer. Você não precisa fazer obra nenhuma para ser salvo, é um presente de Deus, basta crer. Aí ela fala: nossa, mas isso é muito diferente do que eu sempre ouvi. Então isso está acontecendo o quê? Metanoia. Portanto, arrependimento é um estilo de vida. Vai acontecer na vida da pessoa muito mais fortemente no começo, mas em todo momento da sua vida é possível que algum conceito que você tinha vai ser confrontado, e então você retrocede, fala: de fato, está fora da vontade de Deus. Então isso existe, mudança de mente, é assim que você é transformado. Quantos dizem amém? Qual que é o problema? Pastor, qual que é o problema de pregar o arrependimento para remissão de pecado? Qual que é o problema? Eu vou te dizer qual é o problema. Na lei, as pessoas vão a Deus por medo. Por medo. Na graça, Deus quer que elas venham a Ele porque elas foram constrangidas em amor. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu escrevi um negócio aí no texto, bem no final do texto, que eu vou repetir porque pode ser que alguém leia e não entenda o que eu quis dizer. Deus não quer ter no céu uma porção de pessoas que escolheram o céu como alternativa ao inferno. Entendeu? Aí eu uso o exemplo. É como aquele que escolheu McDonald's no lugar de comer estrume de vaca. Mas isso não mostra o valor do sanduíche. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus não quer no céu simplesmente um montão de gente que está fugindo do clima quente lá de baixo. Mas Ele quer pessoas que foram atraídas a Ele por amor. Eu quero ir para o céu porque eu quero estar com o meu Senhor. Como isso acontece? Romanos diz que o que nos conduz ao arrependimento não é as nossas, nosso medo de ir para o inferno. Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao quê, meus irmãos? Presta atenção, é a bondade, a graça, o favor, o amor de Deus que vai levar você a mudar de mente. Para encerrar, deixa eu encerrar, lá em Lucas capítulo 15, pegue aí sua Bíblia por gentileza, lá em Lucas capítulo 15, Jesus contou uma série de três parábolas para ilustrar o arrependimento e a importância do arrependimento. Mas é interessante que nas ilustrações que o Senhor coloca, e aí não vamos ter que de fato lá abrir a Bíblia, nas ilustrações que o Senhor coloca, não parece muito claro qual é o papel da pessoa, do pecador que está se arrependendo. Vamos ver a primeira parábola, Lucas capítulo 15, verso 3. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Presta atenção, essa parábola Jesus contou para ilustrar o arrependimento, mas ela só fala do pastor, ela não fala nada da ovelha. Então é o pastor que perdeu a ovelha, é o pastor que teve que deixar 99 para procurar aquela que se perdeu, é o pastor que teve que sair, talvez bem na hora da janta, porque foi a hora que ele percebeu a ausência daquela ovelha perdida, ele que teve que encarar a noite, risco de lobos, animais selvagens, até achá-la. Quando ele acha a ovelha, ele então pega a ovelha, diz a Bíblia, coloca nos ombros e volta para casa. Aí ele chama os vizinhos e faz uma festa, porque ele encontrou a ovelha. É o pastor que perdeu, é o pastor que foi atrás, é o pastor que achou, e depois é ele que faz a festa. Onde é que está o arrependimento nessa parábola? Onde está o arrependimento na parábola? Vou te dizer onde é que está. O arrependimento da ovelha é simplesmente ver o pastor e não sair correndo dele. Isso é arrependimento. É uma mudança de ideia a respeito de quem é Deus. Ele está atrás de mim porque ele quer me castigar. Ele está atrás de mim porque eu sou pecador. O ímpio tem medo de Deus e corre de Deus. No dia em que ele ouve uma palavra contando tanto que o pastor, que é Jesus, o ama, ovelha perdida, ele se deixa levar. Para Deus, o verdadeiro arrependimento é se deixar levar de volta para casa. Tem um irmão, estava me contando antes de se converter, um irmão que da igreja o convidou para vir ao culto e para ir ao encontro. E ele falou, mas como é que é esse negócio? Quando eu chegar lá, o diabo não vai me pegar, não? Porque eu fico vendo aí, o diabo pega todo mundo, eu não quero que o diabo me pegue. E o irmão falou, não, não vai acontecer, não dá para garantir, né? Mas, falou, não, você pode ir. Talvez ele tinha medo de orar por ele. Não, não, não pode orar por mim, porque eu não sei o que vai acontecer. Então ele tinha medo. Esse é o retrato de muitos, tem medo de Deus, não conhecem o amor de Deus. Aí ele encontra um crente que aponta o dedo para ele e fala, você está perdido, está indo para o inferno, e Deus só aceita você de volta se mudar de vida. Ele fala, estou perdido, vou continuar mesmo, porque mais condenação vem. Ou seja, o crente que está pregando para ele tinha que arrepender também. Todo mundo tem que mudar a mente. Ele está testemunhando um testemunho ruim a respeito de Deus. Quantos crentes vivem com medo de Deus? Presta atenção. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade. Só uma ilustração. Eu digo para minha esposa, eu vou viajar, mas tal dia eu volto. Quero que você, junto com a nossa filha, me pegue no aeroporto, tal hora. Eu viajo, me ausento. Quando eu chego no aeroporto, está lá só minha esposa. E eu estou chegando com os meus amigos, onde eu trabalho, e está lá minha esposa. E eu pergunto para ela, cadê a nossa filha? E ela diz, não, ela ficou trancada no quarto, ela está morrendo de medo de você. Mas por quê? Não, ela acha que você não está feliz com ela, e ela está lá em pânico porque você chegou. Eu pergunto para você, os meus amigos que estão do meu lado, quando ouvirem isso, vão dizer o quê? Ih, esse pai é abusador. Você vê ele aqui, arrumadinho, parece legal, mas esse pai está abusando dessa criança. Eu posso até ser denunciado, não é? Em algum órgão do governo de proteção da criança, eles podem até tirar a criança de mim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, a minha filha está dando um testemunho muito mal a meu respeito. Aí eu chego em casa, eu vou lá tentar acalentá-la, ela esconde porque o rosto dela está desfigurado de medo. Olha para cá, é isso que muitos têm feito a respeito do pai, têm dado mau testemunho. Quando você fica com medo de Deus, da ira de Deus, do castigo divino, que o Espírito te abra os olhos hoje, porque você acha que testemunhar de Deus é contar a ira dele, não é.
Testemunhar é contar o amor, a bondade, a paciência, a graça. Mas quando você vive com medo de Deus, por que que o seu vizinho vai querer esse Deus para ele? Você testemunhou mal. Testemunhou mal. Tem gente que acha que testemunho é sair pregando doutrina. Ele enche a boca de doutrina. Não, um bom testemunho é mostrar como você se relaciona bem com seu pai. A melhor coisa que a minha filha poderia fazer é estar no aeroporto, alegre comigo, talvez até me dizer: pai, olha, eu fiz um negócio, você não vai gostar, mas eu já estou pedindo perdão. E eu vou dizer para ela: não sei o que que você fez, nem preciso saber, você é minha filha e já está perdoada. É isso que eu diria para ela. Aí os meus amigos iriam ver e dizer o quê? Puxa vida, isso é que é um pai amoroso. Esse é o bom testemunho. Esse é o testemunho que você tem que dar. Mas muitos crentes, tem igrejas inteiras que gastam o culto inteiro para amedrontar as pessoas, para assustá-las. Deus vai te achar, seu pecado vai te achar, e você vai sofrer as consequências do que você escolheu. Sabe, um irmão mandou, agora com esse negócio de WhatsApp, os irmãos descobriram o WhatsApp, meu Deus, entupiram meu celular. Aí, tá bom, já imaginei que isso ia acontecer mesmo. Quando eu falo entupir, é entupir mesmo. Eles não mandam uma foto, eles mandam 27. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí um irmão me mandou uma pregação para eu ouvir. Eu estava com a minha esposa na cama, cliquei e falei: vamos ouvir. Porque eu não posso mostrar, senão eu mostraria. Assustador, eu falei para ela: por que que ele está com tanta raiva? Que foi? Que ira toda é essa? E ele pregando, mas assim, Deus muito mal representado. O Senhor Jesus veio para revelar o Pai, e o seu Pai não é abusador, Ele ama você. O que ele espera é só que você, como ovelha, abaixe a cabeça, se encolha e deixa ele te carregar. Deixa, ele vai te levar de volta para o aprisco. Se tiver carrapicho, ele vai tirar. Se a perna tiver quebrada, ele vai curar. Não importa o que aconteceu, ele vai chamar os vizinhos e fazer festa porque você chegou. Deus não trata com multidão. Deus conhece você pelo nome. É individual o tratamento dele. No meio de 100, ele sente falta de uma, porque cada uma individualmente é importante. Quantos dizem amém? Amém. A terceira parábola, já vou encerrar, é a parábola do filho pródigo. Você conhece a história. Essa parábola é a maior parábola, a maior história jamais escrita. Não tem nada tão extraordinário. Mas ela foi escrita, disse Jesus, para ilustrar o arrependimento. Mas eu penso que é para mostrar o tanto que o Pai é amoroso. A Bíblia fala que um homem tinha dois filhos, você conhece a história. O mais novo um dia chegou e falou: eu quero a minha parte na herança. Você sabe, quando você pede a sua parte na herança com seu pai vivo, você está na verdade desejando a morte dele. Mas como ele não morre, pelo menos me dá meu dinheiro. E o pai amorosamente deu. Ele foi embora, gastou o dinheiro com jogos, mulheres, sei lá mais o que, a Bíblia não entra em detalhes, mas diz que ele gastou tudo. E aí, os amigos desapareceram, ele não tinha mais como viver, com fome. O único emprego que ele achou foi trabalhar de porqueiro, cuidar de porcos. E ele ficava vendo as pessoas trazerem a lavagem para os porcos, e ele ficava com vontade de comer lavagem, tanta fome que ele tinha. A Bíblia fala, num certo momento, que ele caiu em si. Essa é a expressão da Bíblia: caiu em si. Todos nós, em algum momento, deveríamos cair em nós mesmos, cair em si. Ele então ponderou. O que que ele ponderou? Puxa vida, como eu magoei meu pai. Puxa vida, olha o que eu aprontei. Ele ganhou esse dinheiro com dificuldade, eu gastei na orgia. Puxa vida, foi isso que ele fez, irmão? Ele estava preocupado com o coração do pai? Com o sentimento do pai? Não. A Bíblia fala que ele caiu em si e falou o quê? Quantos trabalhadores tem o meu pai?
que ganham bem, têm comida na mesa, e eu aqui passando fome. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele que eu não posso ser filho, porque eu aprontei muito, mas eu quero ser um empregado na fazenda, para poder ter o que comer. Presta atenção, o que que levou ele de volta realmente? O que que levou ele de volta, irmãos? Estômago vazio, fome. Eu pergunto para você, esse arrependimento vale? Se fosse para mim, não valia não. Mas para Deus aceita. No lugar da fome, para colocar qualquer coisa. Ficou a vida inteira sem buscar Deus. Agora apareceu esse tumor, você vem, né? E Deus aceita. Você não está vindo porque você realmente reconheceu que tinha tanto pecado. Você está vindo porque você falou, ninguém pode me curar. Quem sabe, meu pai não consegue. Mas ele não vai te rejeitar, ele vai curar você. Entende o que eu estou dizendo? Você tinha dinheiro, tinha tudo, perdeu tudo. Aí você fala, uma coisa, voltar para a igreja. Quem sabe eu não posso prosperar lá. Você não voltou arrependido de tudo que fez contra o pai. Você voltou porque precisa de prosperar. Há um tempo atrás, um pastor veio conversar comigo. E ele estava revoltado com um membro da rede dele, de jovem, que falou para ele que tinha vindo para a igreja porque queria casar com uma moça crente. E ele falou, pastor, isso é uma coisa, vê se não é um derrotado. Eu falei, eu vejo, mas eu vou te falar uma coisa, isso só mostra o quanto Deus é bom. Uma vez que ele voltou para casa, o motivo dele é que ele quer casar com a moça. O Senhor vai dizer para ele, eu tenho muito mais para você. Você só quer casar com uma moça crente? Eu tenho mais para você. E à medida em que ele conhecesse mais e aceitar, ele vai chegar a conhecer o pai, como o pai realmente é. Aquele menino chegou, presta atenção, o pai correu em direção a ele. Ele não tinha falado nada ainda. O pai avistou ele longe, ergueu a roupa e saiu correndo. Eu amo essa expressão porque é o único lugar da Bíblia que Deus corre. Como é que Deus correu? Quando o filho fez menção de voltar para casa. Olha para cá, quando você faz menção de voltar para ele, ele corre para você. Ele corre para você. E você está voltando por outras razões às vezes. Você está vindo querendo só a bênção, mas não tem problema, pode vir. Venha. Porque ele vai te dar muito mais do que você quer. Você quer um salário? Não. Tira a roupa, põe uma roupa nova, um sapato novo, põe um anel no dedo dele, é o meu filho. Vamos fazer uma festa. Ele voltou para casa, é isso que importa. Essa é a bondade de Deus. Não existe arrependimento perfeito. Em todos nós tem sempre um motivo ou outro. Mas se você fez em algum momento menção de voltar para Deus, o Espírito Santo como um raio virá sobre você. E ele vai dizer, eu te aceito, venha para casa. A Bíblia fala que Jesus vinha andando no caminho, entrando em Jericó, ele viu Zaqueu em cima de um sicômoro. A Bíblia fala que Jesus, na hora que viu ele, falou o que para ele? Desce depressa, desce depressa. Eu acho bom essa expressão de pressa, que Jesus nunca está com pressa no Evangelho, só nessa hora. Por que que ele falou desce depressa? Porque quando ele subiu na árvore, ele estava fazendo menção em direção ao Pai. E para o Senhor é suficiente. Se você fez a menção de ir na direção dele, ele fala, desce depressa, porque hoje vai entrar salvação na sua casa, eu vou comer na sua casa. Zaqueu não tinha falado nada, não tinha arrependido de nada, não tinha reconhecido nenhum erro. Ele só fez a menção. Ele subiu na árvore para ver. Ele queria ver. Porque você quer ver. Deus vai vir sobre você. Fique de pé onde você está. Olha para cá. Eu vou encerrar dizendo algo. Muitos anos atrás eu ministrei um estudo de Apocalipse aqui. Bom, nem era nesse prédio. Em algum momento vou voltar de novo a ministrar Apocalipse. E quando eu cheguei na descrição da Nova Jerusalém, a Bíblia fala que a porta da cidade é uma pérola. Para indicar o quê? Por que pérola? Tudo na Nova Jerusalém é ouro, pedras preciosas. Ouro, pedras preciosas são coisas minerais. Mas a pérola procede de vida. E naquela época Deus falou algo comigo, eu vou encerrar dizendo para você, olha para cá. Deus está operando na sua vida. Jesus disse lá em Mateus capítulo 13 que você é uma pérola de grande valor que ele encontrou. E ele vendeu tudo para comprar você de volta para ele. Mas o valor da pérola estava só nos olhos dele. Na verdade, nós todos, dia após dia, temos sido transformados. Como que uma pérola é formada? A pérola é formada quando uma ostra, um grão de areia fere ela por dentro. E aquele grão de areia que feriu a ostra, ele começa a ser envolvido com uma substância chamada nácar, que a ostra vai produzindo. E ela vai revestindo, e depois de algum tempo, ela é, aquele grão de areia é transformado numa pérola preciosa. Você era um grão de areia, perdido nesse mundo, no meio da multidão. Ninguém atribuía grande valor a nós, mas ele é essa ostra que desceu do céu e veio para esse mar de morte, e ele pegou você e colocou dentro dele, e pelo Espírito ele está revestindo você a cada dia, revestindo a cada dia. Preste atenção, porque no dia em que ele abrir e mostrar você para o mundo, você vai ser uma pérola preciosa aos olhos dele. Eu estava lendo esses dias algo interessante sobre pérola. Judeus não usam pérola, os religiosos, porque procede de um animal impuro. Jesus se fez a semelhança do homem impuro, se fazendo essa ostra, para produzir algo que ninguém aceitaria na religião, mas que na graça ele aceita. E eu estava lendo que quando a mulher usa pérola e ela transpira, o suor embaça ela, tira a beleza, a cor e o brilho. O suor é um símbolo da maldição do homem no seu esforço, tendo que fazer algo para Deus. Quando você resolve andar pelo seu esforço, a pérola, a sua aparência, começa a ficar embotada, embaçada. O seu testemunho se vai. Mas esse artigo eu estava lendo que para resolver o problema, basta colocar na água. Quando coloca na água, não precisa de mais nada. Tudo que tem na pérola vai ser removido. Cada vez que você vem aqui de manhã, água da palavra é ministrada sobre você. Talvez você chegue aqui às vezes embaçado por causa do suor da maldição deste mundo caído, mas a água tem o poder de restaurar o brilho na sua vida. Essa é a transformação, essa é a glória. Quando alguém vê uma pérola, lembra de um grão de areia? Não. Quando você vê uma pérola, você não lembra de onde você veio, nem lembra quem você é, porque não haverá lembrança das coisas passadas. Essa é a glória de Deus na sua vida. Eu quero muito desafiar você esses dias a concentrarmos nossa atenção para buscar a face de Deus, porque eu creio que coisas tremendas vão acontecer. Milagres tremendos serão liberados sobre nós, sobre você. A gente começa amanhã. Sei que nem todos virão todos os dias. Amém? Não tem problema. Venha nos dias que você propôs no seu coração, porque nesses dias Deus vai falar com você. Erga sua mão para o Pai.
Pai, que a água que foi liberada hoje da tua palavra remova todo o suor do esforço próprio deste mundo caído. É o Senhor que tem nos revestido com esse nácar celestial e tem nos transformado de glória em glória, glória em glória, para que todos nós manifestemos a tua imagem. Pai Santo, ensina-nos a mudar de opinião, mudar a nossa mente, para pensarmos de acordo com o Evangelho, alinhados com a verdade da graça do Evangelho, que possamos dar um testemunho correto do amor do Senhor na nossa vida, que somos filhos amados, que vivemos na alegria da tua presença. Pai, eu oro hoje que o teu Espírito envolva os teus filhos agora, fortalece-os, anime-os, dá ao Senhor disposição e fé, que nesses dias de jejum, segundo o propósito que fizerem, ó Deus, eles vejam glória na sua vida, eles contemplem o Senhor e sejam mudados, mudados espontaneamente, não por esforço humano, mas pelo teu poder. É a nossa oração hoje, em um nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.